Caros colegas, vamos então passar à parte 3 da nossa reunião, que será muito rápida. Ponto 1, informações. As informações que tenho a dar-vos é a segunda. A primeira, portanto, é para vos dar conta de um acontecimento triste que muito me chocou, só para que tenham conhecimento, que é o seguinte: eu recebi aqui há cerca de 2 semanas o embaixador da Turquia, o novo embaixador da Turquia, que veio apresentar cumprimento e tivemos uma longa conversa, e fui informado ontem, infelizmente, que faleceu no fim de semana na Turquia. Uma pessoa ainda relativamente nova, portanto, e cheia de entusiasmo com a nova função que ia desempenhar aqui, e atento aos problemas, fiquei, de facto, muito chocado. Tirámos uma fotografia e recebi ontem aquela notícia que me chocou muito, portanto, queria partilhar com... A outra é uma... Não, acho que faleceu na Turquia no fim de semana, portanto, ele esteve aqui no dia 23 de junho, só. Presumo que sim. Não é? Portanto, aquilo, ele é pessoa entre os 50 e os 60 anos, talvez 55 anos, por aí. Eu tive uma oportunidade, era mais uma curiosidade, não é? Na sequência aqui das nossas audições para o Procurador Europeu, terão certamente visto nas notícias que o Governo selecionou os dois que nós tínhamos achado que eram os mais destacados, mais o juiz Carlos Alexandre. E depois o júri de avaliação no Conselho, de todos eles, escolheu o Procurador Lopes Ranito, portanto, será o Procurador Europeu, aliás, dos 4 candidatos, o único que não era juiz, que era magistrado, mas acho que, de facto, quer a escolha do Governo, quer a escolha do júri, vieram muito de encontro àquela que foi aqui a nossa apreciação, e portanto, fiquei satisfeito, porque, aparentemente, funcionaram critérios de mérito, o que é muito gratificante constatar nestas situações. A última questão era só porque, portanto, decorreu muito recentemente a reunião interparlamentar em Bruxelas, promovida pela Comissão Ample, na qual participaram o deputado Rui Lage e a deputada Maria Emília. Portanto, a hora é tardia, mas não sei se querem dar alguma pequena nota sobre a vossa participação, se acharem que sim. Deputada Maria Emília.
Eu posso, obrigada, Sr. Presidente. Eu acho que foi uma participação interessante. Estivemos os dois, eu e o deputado Rui Lage. Eu, pela minha parte, falei daquilo que nós conhecemos ser a Garantia Europeia para a Infância, o que é que o Governo já propôs. É um programa novo, com o qual o PSD também se identifica. As questões da infância são absolutamente centrais e retirar crianças da pobreza é absolutamente essencial para termos um país desenvolvido e, portanto, concordamos com aquilo que se está a fazer, não deixando de assinalar que nas comissões respectivas havemos de continuar a fazer o acompanhamento no terreno e até das relações que existem entre os assuntos sociais e a educação, que também é importante. E já agora queria agradecer também o papel do nosso Dr. Gonçalo, que para mim foi fantástico, eu não conhecia bem o edifício e, portanto, ele foi inexcedível, como sempre são os nossos assessores aqui na Comissão. E obrigada por isso.
Rui, quer acrescentar algo?
Por favor. Sim, obrigado, Sr. Presidente. Eu praticamente podia fazer minhas as palavras da Sra. Deputada Maria Emília Plinário, mas de facto foi uma sessão muito interessante porque assinalavam-se os 2 anos da criação da garantia para a infância sob os auspícios da presidência portuguesa do Conselho da União Europeia e houve uma troca de impressões para que os vários representantes dos Estados-membros pudessem partilhar a experiência nacional da implementação da garantia para a infância, sendo que obviamente o balanço era desigual consoante os Estados-membros. Estavam lá os coordenadores nacionais dos planos da garantia para a infância, estavam ministros da área do trabalho e da ação social, eurodeputados, deputados de parlamentos nacionais e, portanto, ficamos bem cientes de que há uma convergência em torno deste imperativo que é de combater a pobreza infantil da Europa e, desse ponto de vista, acho que foi uma sessão muito interessante. Obrigado.
Muito obrigado, senhor. Dado, portanto, quanto a informações, não tenho mais nenhumas. Não sei se algum dos colegas pretende partilhar alguma outra. Se não for o caso, passo ao ponto 2. Tem a ver com o grupo de trabalho de escrutínio de iniciativas europeias. Recebemos a respectiva proposta. Portanto, foram listadas 13 iniciativas, das quais se decidiu escrutinar 6, sendo 5 apenas para conhecimento às comissões respectivas e uma para escrutínio propriamente dito. Portanto, não é assim? Peço desculpa. Ah, disse tudo certo. Pronto. Sim, senhora. Não está hoje o coordenador do grupo de trabalho, mas penso que fui porta-voz da informação recebida. E pergunto se alguém se objeta, se estão de acordo. Portanto, por consenso, está aprovada e procederemos conforme o que nos foi proposto. A última questão que tinha a colocar-vos é a questão... ainda falta outros assuntos. Outro assunto era apenas falar dos nossos trabalhos futuros, só para vos relembrar que, na próxima semana, havendo jornadas parlamentares da Iniciativa Liberal, os trabalhos retomam quarta. Teremos a nossa reunião às 11 da manhã com a embaixadora espanhola, que nos virá apresentar as prioridades da presidência. Teremos depois, no dia 18, uma reunião ordinária, portanto, isto é, na semana seguinte, 12 e 7, 19, portanto, na terça-feira seguinte. No dia 19 haverá o plenário sobre as prioridades da presidência espanhola em sessão plenária e, algures para próximo do dia 25, ao parte da outra semana depois de finalizados os trabalhos, teremos de ter ainda uma reunião para aprovar a redação final daquele pacote legislativo referente às alterações à lei de acompanhamento. Portanto, não sabemos ainda quando é exatamente o dia da reunião, porque isso depende da revisão que foi feita do texto e quando o mesmo estiver pronto, uma vez que haverá um pacote bastante amplo que será aprovado nestes dias e não sabemos, enfim, haverá um momento, mas 25, 20... Outros assuntos, pergunto se há mais alguma questão. Não sendo o caso, passaria ao ponto 4, que tem a ver com a apreciação e votação da ata número 59, 18 de maio. E pergunto se alguém tem alguma observação a fazer sobre a mesma. Se não for o caso, ponha à votação. Portanto, quem vota contra faz favor de se manifestar. Quem se abstém, a ata foi aprovada por unanimidade e com ela damos por concluída a nossa reunião, agradecendo uma vez mais a presença e a participação de todos. E a prestimosa colaboração do nosso staff.